Não é? De maneira que Ele é Deus que resolve grandes e pequenos problemas. E nós precisamos confiar nele todos os dias. Amém? Queridos, nessa noite nós queremos compartilhar um pouco mais com os irmãos aquilo que nós já estamos de algum tempo falando a respeito desta convocação de Deus para adorarmos em períodos específicos. Muitos irmãos no Brasil e fora do Brasil têm discernido que este é um ano muito estratégico do ponto de vista espiritual. E é um ano estratégico de guerra espiritual. E esse ano, especificamente, existe um aspecto da estratégia da guerra muito particular, que é o da adoração. Por isso, líderes têm chamado este ano de o ano da adoração continental. Nós estivemos recentemente lá em Porto Alegre, conversando com irmãos, ouvindo outros irmãos ministrarem, e testificou em nosso espírito muitas coisas que nós ouvimos e recebemos. Creio que essa igreja, particularmente, é uma igreja que tem visão. Amém? É uma igreja profética. Amém? É uma igreja apostólica. É uma igreja sacerdotal. É uma igreja de líderes. Amém? E penso que Deus nos tem dado entendimento e nos dado a graça de discernir tempos e estações em Deus. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos discernir, seja em nossa vida pessoal ou em nossa jornada como corpo de Cristo, é realmente quais são as estações de Deus. O que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que faz parte do mover presente de Deus. Porque você já imaginou uma pessoa que não discerne os tempos e as estações? Vamos tentar dar um exemplo natural. A pessoa é convidada para uma grande festa e ela acorda e diz assim, acho que hoje eu não vou à festa. E um mês depois ela vai à festa e não encontra ninguém. E ela está vestida para a festa e toda animada para a festa. E então ela olha, está tudo vazio e ela fala, poxa, cadê todos? Ninguém veio à festa? Ela foi, mas foi no dia errado. Estava na estação errada. E sabe, nós como igreja precisamos nos mover também assim, nos tempos e nas estações de Deus. Há tempo para todas as coisas, como disse Salomão. Então, de tempos em tempos, existem algumas ênfases que o Espírito Santo traz sobre a igreja. De repente tem um tempo que o Espírito Santo traz uma ênfase de evangelismo. Então, o nosso foco tem que ser direcionado a isso. E vem um outro tempo que o Espírito de Deus traz uma ênfase profética, então nós temos que abrir a boca e profetizar. E vem um outro tempo que o Espírito Santo traz uma ênfase de discipulado, nós temos que discipular as pessoas. Ou o Espírito Santo nos leva a estabelecer estruturas que vão ser necessárias para aquilo que Deus vai fazer, então nós temos que nos empenhar nisso. Porque a igreja caminha e a palavra de Deus é liberada e a trombeta de Deus soa sobre Sião, sobre a sua igreja. E nós precisamos então, cada tempo, cada ano, cada estação, discernir o que o Espírito de Deus está falando. Então nós queremos compartilhar hoje com a igreja um vídeo que fala um pouco desta visão de adoração. Todos sabem que a semana que vem nós vamos estar reunidos. Esta semana, na verdade, começa no sábado e entramos pela semana que vem, esse próximo final de semana. Nós vamos estar reunidos por mais de 70 horas de adoração contínua. Começaremos no sábado à noite e a gente vai a madrugada toda, domingo todo e segunda e terça, até terça-noite, às 10, 11 horas da noite. Nós vamos nos distribuir em turnos de duas em duas horas, né? Em grupos. A igreja está distribuída aí nas suas redes, nos seus grupos, os pastores estarão aqui. Provavelmente você já foi contatado por alguém. Enfim, nós vamos estar na presença de Deus. Mesmo nos períodos dos cultos do próximo domingo, nós vamos estar em adoração na presença do Senhor. E nós queremos compartilhar essa palavra que nos foi enviada. Eu recebi esse DVD e nós fizemos cópias, e eu mandei cópias desse DVD para outros pastores, gratuitamente, aqui de Guarulhos, da região, porque nós queremos propagar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem testificado conosco. Amém? Então nós vamos ver um vídeo que fala, é uma palavra do apóstolo Rony Chaves. Ele é lá do México, mas tem ministrado em vários países, no mundo inteiro. E tem, assim, várias, está ligado, conectado com vários outros ministérios. E depois tem também uma palavra, uma curta palavra do apóstolo Mauro, do Ministério Tabernáculos, aqui de São Paulo, que foi o pastor que iniciou um projeto de adoração no ano passado, no período de carnaval. Eles fizeram algo tremendo lá no Pacaembu. E essa visão tem sido muito mais difundida neste ano. Então nós entendemos isso, o Espírito tem nos falado para caminharmos nisso. Somos um povo profético, somos um povo que planta sementes, somos um povo que caminha naquilo que Deus tem nos falado, amém? Então o vídeo demora mais ou menos uma meia hora, eu queria que você prestasse bastante atenção, ouça e assista com o teu espírito, com o teu coração aberto, e Deus vai te abençoar muito, amém? Vamos ao CC, está no ponto aí? Glória a Deus, vamos lá.
Enquanto Fernando Sousa ministrava em Costa Rica, e todos na plataforma nos encontrávamos no chão, recebendo da unção de Deus, eu tive uma visão. Era tão nítida que parecia estar ao vivo. É como se eu fosse um astronauta que, distanciando-me da Terra, ia vendo a Terra, o planeta. Ia vendo como, quando se sobe num avião, as montanhas vão tornando-se pequenas, mas estão lá. E a imagem que eu tinha diante de mim era todo o continente americano. De repente, vi uma enorme serpente que atravessava o continente desde o Canadá até a Argentina. Sua cabeça começava na fronteira com o Brasil. Mas toda a sua cabeça estava dentro da Argentina e lançava veneno. Naquele momento, a nação argentina enfrentava sua mais terrível crise. Fiquei com aquilo sabendo que teria que mobilizar intercessores. Mas o que me chamou a atenção é que na visão a terra se abria. E pequenos vulcõezinhos surgiam e eram como altares de terra. E deles saía um fogo que começava a queimar a serpente. No mesmo ano, Deus me deu o segundo capítulo da visão. Estava aí no chão orando, e é aí que você dorme nos braços do Senhor. E de repente, estava vendo como que a partir de um satélite, a África, o oeste da África, e vi uma enorme onda que começava a levantar-se. Mas era ela uma onda de imundície. Era uma onda carregada de espíritos de lascívia, luxúria, feitiçaria, bruxaria, homicídio. Uma enorme onda. E começava a crescer como um maremoto e cai, atingindo a toda a costa atlântica do continente americano. Desde cima do Canadá, Boston, Nova York, Carolinas, Flórida, o Golfo do México, Yucatán, a parte americana onde se encontra Miami, e do outro lado onde está esta cidade que celebra carnavais, Nova Orleans, todo Cancún, Guatemala, América Central, Panamá, atinge a Colômbia, Venezuela, todo o Brasil em sua costa atlântica, até descer para o Uruguai e a Argentina, e em meio a isso inunda Porto Rico, Jamaica, Haiti, República Dominicana, as Antilhas Holandesas, as pequenas e as grandes, e vejo como esta onda de imundice atinge, e conforme bate e salta, vejo a terceira parte do capítulo, a serpente que desde o Canadá até a Argentina, que está quieta, e quando cai sobre ela a onda, desperta-se e começa a sacudir-se e a atingir tudo que encontra. estruturas religiosas, políticas, nações, economias, umas mais fortes e outras menos. Então, Deus começou a trabalhar com o meu coração. Estava envolto numa visão bastante, mas que estranha, uma visão muito forte para mim. E então o Espírito me fala e diz: todo ano lhe dei diretrizes proféticas para seus amigos e associados, que marcam os detalhes que virão neste ano. Mas este será o ano em que lhe darei duas listas. E me disse: pegue papel e lápis e escreva tudo o que te digo. E escrevi: diga a eles que desde agora em diante, em 2005, vou intensificar duas atividades: a oração e a adoração. E 2005 será chamado o ano das harpas e taças. Harpas, porque trarei uma unção de louvor e adoração do mais alto nível. E estas harpas, que representam a música, o louvor, a adoração celestiais, e as taças representam as orações dos santos e o incenso concentrado pela oração. Diz o Senhor: voltarei a incentivar a batalha espiritual e todos os ministérios que se envolvam numa destas atividades, em promovê-las, disse o Senhor. Diga-lhes que lhes darei a maior influência que jamais tiveram em seus ministérios na sociedade. Eu lhes digo, não me disse o Senhor, mas eu lhes digo, ele não disse que nos daria as maiores igrejas da cidade, mas sim a maior influência sobre a cidade. E disse: então lhes dirás que o ano 2006 será o ano da adoração continental. Quero que te prepares, pus as chaves em tuas mãos, te pus na televisão, fiz de ti um apóstolo que não trabalhou por uma organização, e sim para o corpo, e tens contatos em todo o continente, podes telefonar para eles, tens filhos, tens amigos que possuem redes. Eu tenho criado redes, tenho criado coalizões, venho formando relacionamentos ministeriais para mobilizar as pessoas. E me disse: não te preocupes com multidões, porque esta é uma operação estilo Gideão. Muitos têm muita gente, mas não estão preparadas militarmente. E eu me preparo para usar as pessoas que estão treinadas militarmente. Tomarei os 33 mil e deles separarei os 300. Os apostólicos, os proféticos, os que foram treinados na batalha espiritual. E disse: mobilizarás a adoração continental e principalmente separarás o mês de fevereiro para que as pessoas tenham adoração contínua ao Senhor em templos, em casas, em igrejas, em estádios, onde o desafio for assumido. E me disse: te envio a toda a Argentina e Brasil por duas razões que explicarei no quarto capítulo. Então, enquanto estou neste escrever e nesta unção, você já esteve numa situação assim, na qual você não sabe se está acordado ou se está dormindo, se estão falando audivelmente ou não. Mas então o Espírito Santo trouxe uma palavra clara e me disse: lembra-te de todos os lugares nos quais te enviei a ministrar em fevereiro. O que acontecia em todos esses lugares? E comecei a somar a América Latina. Nela estive na Flórida, em Curaçao, em Aruba. Estive em República Dominicana, em Porto Rico. Estive no Haiti, Venezuela. Estive na Colômbia, Brasil, no Peru. Estive na época dos carnavais. E diz o Senhor: as pessoas veem apenas a superfície. Vêm as roupas, vêm as festas, até mesmo os crentes veem isto e não dão a devida importância. Mas veja sob a superfície, e quando olho debaixo da superfície, posso ver um movimento de demônios, uma quantidade de pactos, muitas consagrações a deuses, deusas, e começo a ver como os territórios vão sendo pactuados, e esta força de pactos, junto com a onda, é o que reanima a serpente e toma o controle sobre nossas nações. E disse: quero que vás ao Brasil e digas aos brasileiros: já não quero mais carnavais, mas quero celebração ao Deus vivo. E reúna as pessoas para que em todo fevereiro de 2006 levantem altares de adoração contínua à minha presença. E uma vez que 2006 seja saturado de adoração, minha nuvem virá tão forte sobre a América Latina, aleluia, que 2007, 2008, 2009, 2010 serão os 4 anos da maior colheita de almas salvas na história da América Latina. E diz o Senhor que em 2010 os levarei à dimensão apostólica da primeira glória, e a igreja estará preparada para que em meu tempo receba uma porção dobrada da glória final, que será maior do que a primeira. E em meu tempo haverá uma manifestação nos céus, e o Cristo esperado voltará, aleluia. Mas primeiro devem levantar a adoração, primeiro devem fazer o necessário para que venha a primeira glória, e eu trarei em seu tempo a glória final. Não me disse que nem em 1 ano, nem em 5, nem em 50, nem 100. Há coisas que ocorrem na vida que não tem uma explicação para o momento, apenas depois. Numa manhã me despertei no quarto da minha casa, e temos uma porta para a casa e outra que sai para a varanda. Eu abro as cortinas de uma janela bem grande, que começa a mais ou menos 30 centímetros do chão. Temos uma cortina grande aí, na janela. E eu vejo apegada à parede uma cobra, sob o marco que mede aproximadamente 1,20 m. Não era tão grande, mas era o suficiente para engolir uma galinha. Então o Senhor me orientou a ligar para um ancião de nossa igreja que vive perto, Roberto Chacon, topógrafo, gente do campo que sabe lidar com estas coisas. Eu lhe disse: Roberto, tenho um trabalhinho para você. Há uma cobra que entrou em minha casa, não sei se é venenosa ou se veio apenas para cumprimentar-me. Assim sendo, traga as ferramentas para acabar com ela. E Roberto aparece com 2 coisas. Veja que curioso. Uma é uma machadinha afiada. E a outra apanhou pelo caminho, numa árvore, cortou um galho com uma forquilha. Então ele vem e eu estou aí na expectativa, delegando a unção. Ele move a cortina, vê a cobra e se aproxima silenciosamente com a forquilha e rapidamente prende-lhe a cabeça. E o animal não pode fazer nada. E o Roberto, nem lerdo nem preguiçoso, usa a machadinha. E então sobrou o couro para um cinturão. E eu estava no Brasil orando. E Deus me levou ao capítulo 6. E volto a ver o animal no continente. Mas agora vejo algo. Vejo que a cabeça do animal começa exatamente na fronteira do Brasil com a Argentina. Em outras palavras, é como se a unção profética e apostólica estão formando o galho que tem a forquilha que irá prender a cabeça de um animal que representa um poder espiritual continental. E pessoalmente creio que Deus está levantando a Argentina. A questão é que Deus é um Deus de aliança. E Deus necessita de Abraão, Isaac e Jacó para cumprir uma promessa. Deus precisa de tempo, 3 ou 4 gerações, e a Argentina e o Brasil, México e Costa Rica não são resultado de profecias carnais de irmãozinhos que vivem vendo demônios em todo lugar, mas sim é, aleluia, o resultado da operação do Espírito Santo, que encontra pessoas que estão dispostas a crer na aliança e crer na legalidade de Deus, que fazem aliança com Deus, aleluia. Atrás de você há mártires, atrás de você há pessoas que morreram para que hoje você esteja aqui. recebendo livremente. Anos atrás não se podia falar no México a palavra, mas houve pessoas 10 anos atrás que pagaram um preço. Talvez você seja neto, talvez bisneto. Deus é um Deus de pacto e o está cumprindo a este povo, a esta geração. Por isso hoje não podemos vangloriar-nos, não podemos dizer, eu tenho a maior igreja. Você não estaria em pé se não houvessem sangue de outros mártires que nem sequer tiveram 10 membros em sua igreja. Mas pagaram um preço que nem você jamais pagou. E se isto continua assim, em 2010, mais de 250 milhões de latino-americanos serão cristãos. Será mais de 50% da população latina que se converterá a Cristo. Porque para cada criança que nasce por dia, 4 a 5 homens se convertem a Jesus Cristo diariamente. Estamos vencendo a batalha. O diabo não está ganhando nada. O diabo não está ganhando coisa nenhuma. Mas temos que aprender o que significa tomar a herança. Ainda hoje, pessoas que nos criticam porque usamos azeite, porque rodeamos a cidade, continuem dormindo dessa forma. Mas o fruto e o resultado da batalha já se pode ver. E que papel joga o México? Que papel é o nosso, se é no Brasil e na Argentina? Irmão, o papel que nos cabe é que juntos derrubaremos o mesmo forte Espírito continental que nos está golpeando. Aleluia. Mas vamos levantar altares de adoração. Que na primeira vez que vi, saía da terra, altares de adoração em todas as partes. E cada lugar que queimava parte da serpente, aleluia. A alguns caberá golpear a cabeça, a outros lhes caberá meter a estaca, e a outros consumir com fogo a maior parte do seu corpo. Aleluia. Isto é tipológico, isto é simbólico. Amém. Mas há um contingente de espíritos que serão destruídos pelo poder de Deus. E os anjos de Deus começaram a chegar à América Latina já há alguns anos. O propósito de Deus é que nações inteiras venham e o adorem. Mateus 25 fala do juízo de Deus pelas nações. Aquelas que se rendem a Cristo, aquelas que o rejeitam. E nossas nações têm a promessa de Deus. E vamos até essa herança de Deus, que mais de 50% de nossa população será salva. E então a nação inteira responderá: somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Deus se prepara para trazer a salvação, não apenas homens, mas se prepara para trazer a salvação em nações. E isto será quando vier a unção profética e quando a unção apostólica chegar ao seu nível mais alto. Deus literalmente salvará nações. Prepare-se para ver Deus invadir os meios de comunicação. Prepare-se para ver os canais fechados se abrindo para o Evangelho, as emissoras abrindo-se ao Evangelho. Isto ninguém o para, ninguém o detém. O diabo não o para, o diabo não o detém. Nenhum principado, nenhum dragão, nenhuma serpente antiga o pode deter. Aleluia! Prepare-se, irmão. Busque pelos melhores terrenos, veja os melhores edifícios, pense nos melhores estádios, porque o que está nas mãos do ímpio passará para a mão do justo. Deus se prepara para fazer uma obra monumental em sua terra.
Glória a Deus.
Uma vez que entendemos o tabernáculo de Davi, fica claro o que Deus quer restaurar. A adoração no padrão davídico. A adoração livre, espontânea, fervorosa, profunda. A adoração contínua. E essa classe de adoração que deu a Israel 40 anos de glória debaixo do reinado de Davi, ou sob o reinado de Davi, é a mesma adoração que quando o templo foi restaurado, 300 anos mais tarde, Esdras, ao edificar o templo, a partir do altar, declara: voltemos, pois, a adorar ao Senhor, como nos ensinou Davi, nosso pai. Ou seja, não é simples e tão somente um padrão de adoração, mas é um padrão de adoração celestial, que 300 anos mais tarde, na história da sua nação, ainda era considerado como modelo a ser seguido. Portanto, nós entendemos que o que houve naquela simples tenda, naquela sucá, naquela cabana estabelecida por Davi em Jerusalém, foi o reflexo do coração de um homem que entendeu o padrão de adoração celestial. Quando Davi entende o que Deus tem nos céus, ele então, capturando isso em seu coração, estabelece, implanta essa adoração na sua tenda em Jerusalém. Isso se torna um modelo, um padrão divino, seguido por todas as gerações posteriores, e que o próprio Deus termina afirmando: isso, esse tipo de adoração, esse estilo de adoração, que é o capturar do celeste e estabelecê-lo na terra, isto eu vou restaurar. Oh, aleluia. Que bom. Que de vez em quando saiam uns améns, aleluias, não é pecado. Então, quando Deus diz, isso eu vou restaurar, ele acrescenta em Amós 9, verso 11, ele diz, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Mas ele acrescenta no versículo 12, para que todas as nações me conheçam. Então não haverá conquista de nações sem a restauração do padrão celestial de adoração que Davi entendeu e implantou em Jerusalém. Ou seja, a conquista das nações está interligada, entrelaçada com a restauração do tabernáculo de Davi, com a restauração da adoração no padrão divino estabelecido por Davi em Jerusalém e que tem que ser resgatado por nós antes do grande e terrível dia do Senhor, para que as nações conheçam o nosso Deus. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Alguns quando ouvem isso, chegam a pensar, essa gente de adoração pensa que a adoração vai resolver tudo. Esse pessoal da adoração acha que é só adoração, só precisamos de adoração. Não, ocorre que a adoração não resolverá tudo. Mas acontece que, sem adoração, não resolvemos tudo. As coisas são tão simples que dá raiva. A adoração não resolve tudo, mas sem ela não resolvemos tudo. Nós vamos precisar ainda de intercessão profética, nós vamos precisar ainda de atos proféticos, evangelismos. Tudo bem? Mas isso, sem aquilo, não nos levará à conquista da nação. Agora, a adoração restaurada, mais o que a igreja já tem produzido, já tem executado sob o comando do Espírito Santo, isto trará a presença do Senhor às nossas nações. E então as nações virão aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, nesses tempos específicos, o Senhor nos tem dado o comando de fazermos a santa convocação. Onde houver santa convocação, diz a palavra, para ali correreis e vos ajuntareis. A santa convocação tornou-se uma convocação para que a igreja reúna-se e adore em espírito e em verdade, como nos dias de Davi, de forma livre, espontânea, fervorosa, atraindo sua presença. É tomar a adoração como arma de confronto, de guerra espiritual. E nessa guerra de altares, nessa guerra de adoradores, nessa guerra de adoração, se cobrirmos estas datas com adoração santa, nossa adoração subirá, fechará os céus para adoração profana e idólatra, mas abrirá os céus para a manifestação da sua presença. Pela primeira vez em 2005, em fevereiro, fizemos santa convocação em São Paulo. Com o apóstolo Paulo de Tarso, que está aqui, e outros líderes que se reuniram, logramos reunir 20 igrejas com equipes de adoração e de intercessão, que se revezavam de duas em duas horas, em turnos pré-estabelecidos. E, durante o período do carnaval, Deus nos levou a alugar aí, em São Paulo, o ginásio do Pacaembu. Não sabíamos o que estava acontecendo, mas o Senhor estava nos levando para o lugar onde o carnaval de rua teve início em São Paulo. Onde tudo começou, Deus nos levou para decretar o fim. Mike esteve conosco e, durante 4 dias, e um pouco mais disso, nós levantamos ao Senhor, em fevereiro deste ano, na cidade de São Paulo, pela primeira vez na história do Brasil, repito, pela primeira vez na história do Brasil, num período de 4 dias e um pouco mais, num período de 100 horas consecutivas, e de adoração e de intercessão, levantamos mais adoração santa, ao Todo-Poderoso que a adoração profana celebrada nos carnavais. Aleluia! Alguém poderia perguntar, mas não houve a celebração de carnaval em São Paulo? Houve, no sambódromo e nos clubes, nos bailes, durante a noite. Mas no ginásio do Pacaembu, 20 igrejas e mais de 15 mil adoradores estiveram reunidos em turnos, e isso por 100 horas ininterruptas de adoração santa ao Deus da glória. Você pode, de repente, estar pensando, e o que isso provocou? Resultados poderosíssimos no mundo do Espírito, que tem feito Satanás perceber que o carnaval está com seus dias contados. Por isso ele já está investindo em outras datas, tais como parada gay e festas juninas. E o Halloween, ele está investindo em outras datas porque ele sabe que as estruturas do carnaval já estão rachadas e é uma questão de dias, ou talvez de alguns anos, para que o carnaval rua e caia por terra definitivamente. Eu viverei, espera, eu viverei e você viverá. Viveremos para ver o dia em que um justo, em cadeia de rádio e de televisão, em nível nacional, virá a público dizer: amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Eu, fulano de tal, ou fulana de tal, presidente ou presidenta eleita por maioria dos votos diretos na nação brasileira e por vontade de Yahvé Hashem, o Todo-Poderoso, venho tornar público decreto de número tal, baixado na data tal, na data X, que determina, estão proibidas no Brasil as celebrações de carnaval e decretadas celebração ou tempos de celebrações ao único Deus vivo que será adorado em solo verde, amarelo, azul e branco, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Este dia está chegando. Se você não sabe, o carnaval no Brasil tem 5 colunas básicas. Recife, onde tudo começou. Fortaleza, onde se fortaleceu. Salvador, onde se concretizou. Rio de Janeiro, onde se propagou. E São Paulo, para onde se estendeu. 5 colunas. Vocês estão me ouvindo? 5 colunas. Para 2006, o Espírito Santo falou com o apóstolo Rony Chaves que ele deveria mobilizar todo o continente em adoração ao Senhor Jesus. 2006 será o ano da adoração continental. E em todas as nações da América, desde o Canadá até a Argentina, onde há carnavais, vai haver adoração a Jesus Cristo. Você está convocado. Alguém poderia dizer, mas nós não temos estrutura na nossa cidade para mobilizar a adoração por 5 dias. Agora em 2006 serão 120 horas de adoração e intercessão. Meu amado, isso. Se você entra, Deus te dará recursos, Deus te dará as pessoas, Deus te dará as equipes, Deus te dará o lugar, Deus te dará os equipamentos. E te digo mais. Se você não tiver 32 mil, servem 300. Se não tiver 300, servem 24. Cada um assume uma hora por dia. Isso não é impossível. Cada um se fecha no seu lugar secreto ou num lugar determinado, numa igreja escolhida. Uma hora por dia. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e na terça. É difícil? Você vai dar 5 horas para Deus num período de meia semana. Não é impossível. Podem ser 24 de uma igreja, podem ser 24 igrejas, ou pode ser uma grande multidão. Mas você está convocado para, em fevereiro de 2006, levantar a Jesus Cristo adoração santa. Nós vamos estar estabelecendo altares de adoração ao Deus que é digno. Quantos entendem isso? Digam amém.
Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode acender as luzes aqui, por favor. Fala aí para o seu vizinho, você está convocado. Amém? Você recebe isso, recebe essa palavra. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos nos omitir do nosso papel sacerdotal, profético, apostólico, do nosso papel de adoração. Não queremos ficar indiferentes, ó Deus, ao teu chamado, ao mover do teu Espírito Santo. Então oramos, ó Deus, que mais do que palavras, o teu Espírito mesmo esteja convocando cada um aqui, esteja despertando, esteja abrindo os nossos olhos. Oramos para que todo e qualquer escama caia dos nossos olhos, todo e qualquer egoísmo, toda e qualquer indiferença e apatia seja banida das nossas vidas. E o nosso desejo é levantar, Senhor, um altar de adoração ao único que merece louvor e glória e honra pelos séculos dos séculos, Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos desperta. Fortalece-nos em Ti e na força do Teu poder. Assim nós oramos e nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma palavra que nós temos recebido e temos discernido, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. E como falamos aqui, nós não podemos deixar de nos posicionar. Nós vamos, na próxima semana, iniciar no sábado à noite, mas durante toda esta semana, eu gostaria de te convocar para estar orando e para estar jejuando na sua casa. Se quiser vir aqui na igreja, pode vir. E se preparando para este tempo. Entendemos que o próximo final de semana é muito estratégico, porque, como foi dito, é uma questão de confronto espiritual. E sempre Deus faz as suas obras em conexão com a igreja na terra. Igreja na terra se move, ou deve se mover, junto com os céus. E existem algumas coisas que Deus deu o privilégio a nós, como igreja. Não a uma pessoa, não a um grupo, não a um ministro, não a alguém que tem uma unção específica, mas Deus deu alguns privilégios à sua igreja, aos santos. E um destes privilégios é o fato de que com adoração, com louvor, com os altos louvores de Deus nos nossos lábios, nós podemos paralisar, como foi mostrado nesse vídeo preparado, nós podemos impedir reis e nobres, nós podemos prender, não pessoas, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas nós podemos prender espíritos malignos que oprimem pessoas, que oprimem famílias, que oprimem cidades inteiras, países inteiros, que oprimem gerações. Porque pensa comigo, Deus é um Deus de pacto, amém? Nós temos um pacto, temos uma aliança com o Senhor. O diabo também é um Deus, com D minúsculo, de pacto. E sabe, nós tomamos a ceia, e cada vez que nós tomamos a ceia, nós estamos reforçando o pacto que nós temos com Deus, não é isso? Através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Significa que de tempos em tempos nós rememoramos, é um memorial, e nos fortalecemos na medida em que nós renovamos a nossa aliança, que nós renovamos o nosso pacto com Deus. Não é assim? Amém? Você se sente fortalecido quando você renova a aliança com o Senhor? Amém. É assim também no casamento, não é? Nós fazemos uma aliança, mas é bom sempre renovar esta aliança, não é? Em amor, em graça, em compromisso, em fidelidade, enfim. Não é bom? Não é importante? Amém? As irmãs podem dizer um amém aí? E nessa renovação precisa dar um presentinho, jantar em algum lugar, né? Enfim, relembrar aquele compromisso de amor, de fidelidade, de consideração. Isso é importantíssimo, fortalece o relacionamento do casal. Então, se você já se casou há alguns anos e nunca renovou a sua aliança, faça isso. Amém? Mas por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o diabo também usa o mesmo princípio. De tempos em tempos, ele renova o pacto. E como ele renova o seu pacto? Ele renova na medida em que pessoas, em que grupos ou um povo inteiro dá a ele adoração, ou dá a estes espíritos adoração. Por exemplo, quando tem um principado, pode ser um principado em qualquer área, pode ser um principado na área de luxúria, pode ser um principado de idolatria, pode ser um principado de violência. E quando esse principado começa a perder as forças em uma determinada região, o que o diabo trata de fazer? Ele trata de promover situações onde as pessoas vão fortalecer este principado, renovando a sua aliança. E assim ele perpetua uma maldição sobre um lugar, uma maldição sobre uma sociedade, uma maldição sobre uma família. E nós precisamos entender essas coisas. Por quê? Porque eu e você fomos chamados para vencer o mundo. Amém? A igreja foi chamada não para ter medo do mundo, não para fugir do mundo, não para correr do mundo, mas para prevalecer sobre o mundo. E você fomos chamados como igreja para colocar os inimigos de Cristo Jesus por estrado dos seus pés. Como diz Hebreus. Hebreus diz que o Senhor Jesus subiu aos céus e ali ele está agora aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas quem vai fazer isso? É a igreja. É o corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que não podemos nos omitir, não podemos nos calar, não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar apáticos diante de situações espirituais. Sabe, o carnaval, ainda que para muitos, talvez para a maioria, até para alguns cristãos, seja uma questão cultural, né? Se você perguntar para qualquer pessoa que não tem discernimento espiritual, e você pergunta, aliás, sobre o carnaval, o que ela vai dizer? É uma festa popular, não é uma festa cultural, as músicas são culturais. Mas nós sabemos que essa não é uma questão cultural, é antes de tudo uma questão espiritual. Somos contra as pessoas que estão lá participando do carnaval? Não, de jeito nenhum. Ao contrário, amamos estas pessoas. Elas são alvos do amor de Deus, tal qual todos nós. São alvos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Nós devemos amar estas pessoas, devemos interceder por elas, devemos desejar o melhor para a vida delas. Mas a questão é que há muita cegueira, muita falta de entendimento e muita gente está envolvida com coisas espirituais, com coisas que perpetuam maldições sobre cidades, sobre estados inteiros, sobre países inteiros, sobre as nações, porque debaixo de tudo, debaixo de festas, né, como o carnaval, como Parintins, lá no Amazonas, como tantas coisas que nós vemos em nossa nação, são questões espirituais que estão envolvidas. E são nestas celebrações que espíritos malignos vão sendo fortalecidos. E quando a gente fala de espíritos, estamos falando de muitos, de castas inteiras. Você pode imaginar quanta coisa acontece durante o carnaval, quanta gravidez indesejada, quanta pornografia, quanta luxúria, quanta violência e quantas coisas acontecem por conta disso. Quantas mensagens são enviadas para as pessoas. Então, esses principados, por causa destas ações, por causa destes princípios que os fortalecem, eles continuam dominando pessoas, dominando gerações. Agora, como igreja, nós podemos olhar para isso e falar, puxa, que pena, né? Tanta gente se perdendo, tanta gente indo para o inferno. Mas já sei o que eu vou fazer no carnaval. Vou aproveitar esse feriado para descansar, afinal de contas a gente precisa descansar. E vou estar com a minha família num sítio, num lugar seguro. E vou aproveitar assim da melhor maneira, vou estar na presença de Deus, e quem quiser ir para o inferno que vá. Veja, eu não estou contra se você já planejou uma outra coisa. Sempre nós fizemos assim, mesmo quando as igrejas fazem retiros no carnaval, a gente vai buscar Deus, enquanto outras pessoas estão buscando outras coisas. Mas o fato é que nesse tempo, o Espírito Santo tem liberado uma palavra sobre a igreja, e quando o Senhor fala, nós não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos fingir que não ouvimos. Nós não podemos dizer, não, mas é que sempre nós fizemos... Como eu fiz contato com vários pastores, e mandamos cartas, e eu dupliquei esse DVD, e mandamos para eles também e tal, e eu lembro de alguns eu contatei por telefone, outros falei pessoalmente, a respeito disso, a respeito do que Deus estava falando. E teve um irmão, por exemplo, que ele achou assim maravilhoso, que tremendo, mas infelizmente, irmãos, no carnaval a gente costuma ficar mais assim, retirado em algum lugar e tal, e a gente já... nós vamos fazer isso, ele não tinha nem programado ainda, mas disse, sempre nós fazemos isso, é um costume nosso. Eu falei, então, tá bom, irmão, nós nos amamos, fazemos parte do corpo de Cristo, e tudo bem, não tem problema com isso. Mas o fato é que nós não podemos ficar indiferentes quando Deus faz a nós uma convocação. Por quê? Porque estes principados que são fortalecidos, esses principados cujos pactos são renovados em ações assim, Deus não vai fazer nada a respeito deles, porque Deus planejou vencê-los através da igreja. Amém? Fala aí para o teu vizinho, Deus planejou vencer os principados através da igreja. Então é muito interessante para o reino das trevas que nós não nos posicionemos em um tempo assim. Mas não é isso que nós vamos fazer, amém? Nós vamos nos posicionar. E sabe, querido, há muito mais poder em nossa vida do que nós imaginamos. O Salmo 149 diz assim: louvai ao Senhor, só ouça. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode, mas ouça, ele é curtinho, quero que você entenda. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem-lhe o nome com danças, cantem-lhe louvores com adufes e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adorna os mansos com salvação. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão, espada de dois gumes. Então, Deus está falando nesse salmo de uma ação para os santos, de uma ação para a igreja, que tem dois aspectos: adoração e, ao mesmo tempo, guerra. Parece uma contradição, né? Deus está falando assim: exultem de alegria, né, onde estiverem, cantem de júbilo e espada na mão. Aí alguém pode pensar, mas é guerra ou é celebração, ou é alegria? Porque parece que essas duas coisas não se combinam, não dá para fazer ao mesmo tempo. Ou você está guerreando ou você está festejando, celebrando. Mas é aqui que Deus nos mostra que enquanto nós celebramos na presença de Deus, enquanto nós nos alegramos ao mesmo tempo, nós estamos fazendo guerra. Fale para o teu vizinho, essa é uma guerra boa. Fala, essa é uma guerra tal qual a de Josafá, que venceu com louvor, que venceu com adoração. E quando ele olhou, os inimigos estavam todos prostrados. Lembram-se? Amém? Deus falou, olha, ele estava desesperado. Como é que eu vou vencer a guerra? Os inimigos se levantaram e eles vão vir contra nós. Deus falou, vai cantando, né? Estabelece louvor e adoração. E assim eles fizeram, conforme a direção do Senhor. E quando eles perceberam, os inimigos estavam todos mortos. E eles pensaram, puxa, nós nem precisamos guerrear, nós nem nos esforçamos. Mas, na verdade, a guerra foi vencida com louvor, a guerra foi vencida com adoração. E o texto aqui diz: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, na sua mão espada de dois gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos. Vingança e castigo. E sabe como Deus exerce vingança sobre as pessoas? Eu tenho descoberto isso. Ele levanta um padrão. Fala isso para o seu vizinho. Para exercer vingança e castigo, Deus não precisa pegar um chicote e bater nas pessoas. Ele não costuma fazer assim. Ele levanta um padrão. E esta é a vingança. E este é o castigo. Pastor, mas como é que isso funciona? Vamos tentar mostrar isso. Imagine que o pastor Laerte não está andando na presença de Deus. É só imaginação, hein, aquilo? E ele está andando na presença de Deus. Amém? Mas só imagine, então. Ele não está andando na presença de Deus, ele está fazendo coisas erradas. E Deus diz, eu quero trazer vingança sobre a vida do Laerte. E aí Deus fica pensando, como eu vou corrigi-lo? Porque Deus corrige a quem ama, não é verdade? Então se alguém está errado, Deus corrige a quem ama. Então Deus fica pensando, bom, eu mando um raio que vai partir ele pelo meio. Não, acho que eu não vou fazer isso. Eu vou mandar uma enfermidade que o consuma completamente. Deus fala, não, também eu não vou fazer isso. Já sei. Eu vou colocar buracos na sua frente, de maneira que quando ele tentar andar, ele vai tropeçar e não vai conseguir nem andar. Provavelmente Deus não vai fazer isso. Aí ele pega uma outra pessoa. Vem aqui, Fábio. Estou sendo bonzinho com o Fábio agora, hein? E o Fábio começa a andar na presença de Deus. O Fábio está vivendo as mesmas circunstâncias, no mesmo lugar, na mesma cidade. O Fábio recebe as mesmas pressões, enfrenta as mesmas lutas, basicamente as mesmas lutas, embora cada um tenha as suas, mas genericamente ele enfrenta as mesmas coisas, porém, O Fábio é alguém que anda na presença de Deus. Ele é um adorador. Sabe o que acontece? O Fábio se torna o prumo de Deus para a vida do Laerte. Amém? Obrigado. Os dois estão na presença de Deus. Declaro isso. Então, isso é um padrão de Deus. Quando Deus quer corrigir alguém, ele levanta um padrão. Nos dias em que Jesus Cristo veio à Terra, ele se tornou um padrão para julgar outras pessoas. Por isso que todos nós hoje ficamos indesculpáveis, porque Jesus andou aqui na Terra como homem, não como Deus. E como homem, ele venceu todas as coisas, não foi assim? Então ele é um padrão, e Deus mostra vez após vez isto. E ele diz para algumas cidades, chamada a Bíblia cidades impenitentes, ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se nessas cidades, se nas cidades de Sodoma e Gomorra se fizessem os milagres que aqui foram feitos, aquelas cidades teriam se arrependido. No entanto, no dia do juízo, o Senhor diz: vai estar Sodoma e Gomorra de um lado da balança e vocês de outro. Ele usa uma coisa para julgar a outra. Nos dias de Noé, Deus levantou Noé como um padrão. E a Bíblia diz que a fé de Noé julgou os demais. Então eu quero que você entenda esse princípio. Deus quer levantar nesse tempo, através da minha vida e da tua vida, um padrão de adoração. Amém? Porque quando nós levantamos este padrão de adoração, vem o juízo de Deus. Vem a correção de Deus. Mas o desejo de Deus não é que as pessoas se percam, não. Mas sim que elas se arrependam. Que elas se prostrem. Então, se ninguém, se não existe nenhum grupo, se não existe nenhuma pessoa na Terra levantando um padrão de adoração, então o juízo de Deus não vem, não há um padrão. Mas se um grupo se levanta, como você viu em muitos países, pessoas e grupos têm se levantado num padrão de adoração diferente. Então Deus vem e Deus traz a sua presença. E Deus traz a sua glória, e Deus traz o seu poder, e Deus traz a sua autoridade. Assim como foi nos dias de Davi, no reinado de Davi. O tabernáculo de Davi foi um padrão de adoração na terra. Porque era o mesmo padrão de adoração nos céus. Amém, queridos? Então, eu quero que encorajar você a compreender essas verdades e entender que na sua vida, na sua boca, sai muito poder e autoridade. E nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, nos converter num padrão de adoração. Como foi dito, isso é importante. Adoração não resolve todas as coisas, não é só isso. Ah, agora eu só quero adorar o Senhor, não vou fazer mais nada. Não, muitas coisas Deus já tem restaurado na igreja. E precisa desse aspecto também. Por isso a ênfase agora. Amém? Então nós precisamos entender os tempos e as estações e o que Deus está falando nesses dias. E não ficar indiferentes. Fiquem em pé, por favor. Vamos ficar todos em pé. Em nome de Jesus. Quantos de coração querem aceitar essa convocação do Senhor? Levanta sua mão. Vamos levantar as nossas mãos para o Senhor, dizer: Senhor, eu aceito essa convocação, eu quero ser despertado, Senhor. Ah, eu quero levantar adoração santa ao Senhor, adoração espontânea ao Senhor, adoração em espírito e em verdade, adoração, Senhor, livre e fervorosa, adoração cheia de graça. Eu quero dar a Ti o meu louvor, eu quero, Senhor, investir tempo, eu quero ser este altar que sobe diante da sua presença e que derruba e prende os reis e nobres com grilhões de ferros, e conforme diz o Salmo, esta honra é para todos os santos. Oh, levantamos as nossas mãos, Senhor, diante da tua presença, em nome de Jesus Cristo, porque neste tempo, Senhor, temos entendido, neste tempo temos ouvido a Tua voz, neste tempo temos discernido, Senhor, que Tu estás levantando uma igreja que tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir, uma igreja que sabe já de antemão o que o Senhor quer fazer. E, Senhor, nós cremos que o Senhor tem uma palavra sobre o Brasil que já tem sido dita há décadas, que o Brasil seria o celeiro do mundo, e nós cremos nisso, Senhor, e estamos indo de encontro a esta palavra, estamos indo de encontro a esta herança, estamos indo de encontro, Senhor, a este fluir. Sabemos, Senhor, que muita oração, muita intercessão, muito choro, muito clamor, muitas pessoas, muitos líderes, muitos irmãos, Senhor, pagaram um preço muito maior do que nós estamos pagando, para que hoje nós chegássemos, Senhor, neste tempo, para que hoje nós tivéssemos esse entendimento, para que hoje nós tivéssemos essa revelação, para que hoje nós tivéssemos, Senhor, toda a compreensão espiritual. Sabemos que muitos foram perseguidos, ó Deus, mas nós somos a igreja destes dias, nós somos a igreja deste tempo, nós somos a igreja desta geração, e nós não queremos deixar de cumprir o nosso papel de sal da terra, de luz do mundo. Nós não queremos deixar de cumprir o nosso papel sacerdotal, Senhor, não queremos deixar de cumprir o nosso papel profético, não queremos, Senhor, deixar de difundir essa unção apostólica que tem vindo sobre a igreja. Por isso, Senhor, nós oramos agora, e declaramos sobre este povo, sobre aqueles que vão estar, Senhor, orando, que vão estar adorando, que vão estar celebrando na Tua presença. Espírito Santo de Deus, vem com a Tua unção. Nós queremos dar a Ti, Senhor, altos louvores, louvores do mais alto nível, Senhor, louvores que alegram o Teu coração, adoração que chega até o Santo dos Santos. Nós queremos, Senhor, celebrar em Tua presença, queremos ser transformados em Tua presença, e queremos ver, Senhor, ruir as estruturas das trevas, queremos ver, Senhor, o reino espiritual maligno cair por terra. Nós queremos ver, Senhor, principados e potestades em confusão. Nós queremos, Senhor, paralisar as ações malignas, os projetos do diabo para o Brasil não vão prosperar, os planos das trevas para esta nação não vão prosperar, porque o povo de Deus se levanta. O povo de Deus se levanta numa só voz, num só coração, num só propósito, para dizer: grande é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é o único digno. Ele venceu a morte, ressuscitou com poder e glória, está vivo, cheio de majestade, e tem o senhorio, e tem todo o poder e toda a glória e todo o conhecimento, e a Ele pertence a salvação, o domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Aleluia! Nós levantamos, Senhor, gente da Tua presença. Vem Espírito de Deus e desperta as nossas vidas. Vem Espírito de Deus e desperta a Tua igreja. Vem Espírito de Deus e abre os nossos olhos, Senhor. Recantarabarabachai, Senhor, nesta cidade de Guarulhos, nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito tem liberado palavras, sobre a nossa cidade, sobre este ministério, sobre o nosso papel. Nós cremos, Senhor, cremos em milhares e milhares de pessoas restauradas, de pessoas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Nós cremos nos céus abertos, ó Deus. Cremos, Senhor, em pessoas orando, em pessoas adorando no meio da rua, em pessoas, Senhor, adorando em todos os lugares, em altares de adoração sendo levantados nas casas, ó Deus. Nós cremos, Senhor, em muitos altares de louvor, de adoração, levantados nesta cidade, Senhor, em todos os Seus bairros. Nós cremos na restauração, Senhor, deste lugar, porque este lugar é bendito, este lugar tem o fluir do Espírito Santo de Deus. Por isso vem, Senhor, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, e cumpra, Senhor, aqui neste lugar, em Guarulhos, em São Paulo e no Brasil, a Tua vontade, assim como a Tua vontade, ela é cumprida nos céus. Vem, Senhor Jesus. Levanta as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui,
conta comigo, Senhor, conta com o meu coração, conta com a minha vida. Oh, declaro, meu irmão, você vai ter nesta semana um fluir profético na sua vida. Oh, da sua boca vão sair decretos, da sua boca vai sair adoração em espírito e em verdade. E você entra nisso de coração, o Espírito de Deus te toma, e o Espírito de Deus te transforma, e o Espírito de Deus te leva à presença do Senhor, numa adoração, oh, jamais experimentada por você. Entra de todo o teu coração no que Deus está fazendo nestes dias sobre a igreja. Oh, e cantará balabashai andará balabas, oro contorou balabas. Oh, o seu louvor, a sua adoração quebra o jugo. O seu louvor, a sua adoração abre os céus. O louvor e a adoração vai liberar anjos de Deus, vai liberar as ações dos céus. Nós queremos, Senhor, céus abertos, céus abertos. O céu de bronze já é passado e os céus estão se abrindo. Oh, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre a cidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Vamos dizer, Senhor Jesus, levanta-te, oh, levanta-te, Senhor Jesus, levanta-te nas nossas vidas, levanta-te em nossa casa, levanta-te nesta igreja, levanta-te no corpo de Cristo aqui em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil. Levanta-te, Senhor Jesus. Oh, e que todo espírito contrário, os espíritos malignos, os espíritos que têm atuado de geração em geração, os espíritos que têm segurado muitos processos, espíritos que têm mantido pessoas na miséria, na luxúria, na violência, na enfermidade, vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Oh, levanta-te, Senhor Jesus, através da tua igreja, para paralisar toda a obra das trevas. Oh, levanta-te, Senhor Jesus. Oh, aleluia.
Levanta-te, levanta-te, Senhor.
Levanta-te, Senhor Jesus.
Levanta-te, levanta-te, Senhor.
Oh, aleluia!
Levanta-te,
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 Aleluia. Todo espírito de temor, cuida.
Espírito de temor,
cuida.
Espírito de maldade,
cuida.
Espírito de rancor,
cuida.
Espírito de divisão,
cuida.
Espírito de enfermidade,
cuida.
Espírito de rebelião,
cuida.
Espírito imoral,
cuida.
Espírito de escuridão,
tua presença reinará sobre todo império. Tua presença reinará, governará sobre todo principado.
Perdão,
fuja!
Espírito de ambição,
fuja!
Espírito profanador,
fuja!
Espírito de vaidade,
fuja!
Espírito de murmuração,
fuja!
Espírito de confusão,
fuja!
Espírito de feitiçaria,
fuja!
Espírito destruidor,
fuja! Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará,
governará sobre todo
principado.
Sua presença reinará sobre todo império.
Sua presença reinará,
governará sobre todo principado. Levanta-te,
quando você canta.